já estamos no ponto conjunto. Muito bem. Já está aqui a fotografia. Bom, senhores deputados, muito bom dia a todos. Já temos quórum. Eu queria, em primeiro lugar, e antes de dar início à ordem de trabalhos, a dizer aos senhores deputados que já temos connosco o assessor militar da Comissão de Defesa Nacional, que, se tudo correr bem, vai ser verdadeiramente o assessor militar da Assembleia da República, que é o senhor Comodoro Nuno Noronha de Bragança, que nos foi sugerido pelas forças, pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, e que foi naturalmente recebido com agrado. Eu já tinha a oportunidade de ter conhecido o Sr. Comodoro quando, nas minhas outras funções, e ainda ele era comandante de Mar e Guerra, ainda tinha mais riscas, mas mais fininhas. Agora tem ali uma... É um oficial de Marinha distinto, um excelente oficial, e tenho a certeza que trará à Comissão de Defesa Nacional um contributo muito positivo, quer do ponto de vista da facilitação do nosso relacionamento com as Forças Armadas, com os diferentes ramos das Forças Armadas, quer na capacidade que tem de nos trazer também a sua opinião do ponto de vista técnico e militar relativamente aos assuntos que aqui vierem ser tratados. Alguma coisa que os grupos parlamentares precisem, também podem dirigir naturalmente, tal como à restante assessoria, ao Sr. Comodoro, algumas dúvidas que tenham. Muito bem-vindo, Sr. Comodoro. Espero que se sinta bem recebido. Já ontem foi aprovado com distinção na organização da visita ao ENGFA. Portanto, agora só tem que manter o mesmo patamar. O mesmo patamar de excelência. Muito bem. Passamos então à nossa ordem de trabalhos. Eu não sei se o deputado Diogo Leão, se alguém tem notícias de... Pronto. Então, faz favor, Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, e revejo-me nas palavras que acaba de proferir e dizer que nós, PSD, cumprimentamos o Sr. Comodoro e, obviamente, temos a maior estima e consideração por si, conhecemos o seu percurso e estamos certos de que será um valioso contributo para os nossos trabalhos e, obviamente, contamos consigo e com certeza contará connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Gomes, faz favor.
Muito obrigado. Enquanto não chego ao Sr. Deputado Diogo Leão, faço as vezes dele. É sim para dar as boas-vindas ao Sr. Comodoro Bragança. E quando disse que tinha um nome distinto, perdoe-me, é realmente um nome ligado a uma grande terra. E que temos, se já tínhamos muito orgulho no nome da nossa terra, também temos muito orgulho em ter o senhor Comodoro Bragança. Passa a ser Comodoro Bragança, peço desculpa, e a dar-lhe as boas-vindas em nome do Partido Socialista. É um prazer tê-lo ao pé de nós. E temos a certeza que iremos ter um trabalho muito próximo e um trabalho que será com resultados muito positivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. O Sr. Deputado Jorge Gomes, desculpa, não percebi um pequeno pormenor. O Sr. Deputado é eleito por que distrito? Ah, é eleito por distrito de Bragança. Muito bem. Eu sei que o Sr.
Presidente não sabia. Eu não quis dizer nada.
Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Comodoro. Já ontem tivemos a oportunidade de privar, que nos deixou uma agradável, portanto, sensação e felicidade. Esperamos que tenha êxito na missão e sucesso, e naturalmente poderá contar sempre com o Bloco de Esquerda para aquilo que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu reproduzo para a ata os agradecimentos do senhor Comodoro Bragança. Bom, passamos então à ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação das atas números 10, 11 e 12 das nossas três últimas reuniões. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer às atas? Entendo o silêncio como a falta de vontade de expressar observações e também como concordância pela sua aprovação. Ninguém contra, ninguém se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação dos pareceres referentes aos seguintes diplomas. Proposta de lei número 3/14/1 do Governo, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, sendo autor do parecer o deputado Manuel Afonso, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O projeto de lei número 180/14 do Bloco de Esquerda, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente e cujo autor do parecer é a senhora deputada Ana Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. E depois, aqui, sim, peço desculpa. O projeto de lei 180/14 do Bloco de Esquerda, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, autor do parecer a senhora deputada Ana Miguel Santos. E o projeto de lei número 193/14 do PSD, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, sendo o autor do parecer o senhor deputado João Vasconcelos. Vão aqui fazer uma pequena troca de galhardetes. E seguindo esta ordem, eu dava a palavra ao senhor deputado Manuel Afonso, do Grupo Parlamentar do PS, para apresentar o seu relatório. Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou ser muito sucinto na apreciação que fiz, ficará à consideração das senhoras e senhores deputados, portanto, a decisão final. Dizendo o seguinte, a presente proposta de lei visa a criação de um Estatuto do Antigo Combatente, sistematizando os direitos de natureza económica e social. Foi apresentado pelo Governo à Assembleia da República em 12 de dezembro de 2019. Reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. O autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Os senhores deputados concordam, apresentamos primeiro os relatórios e depois fazemos a discussão conjunta sobre os mesmos. Para o que tem a palavra a senhora deputada Ana Miguel Santos para apresentar o seu relatório relativo ao projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada a todos, muito obrigada, Sr. Presidente. O diploma do Bloco de Esquerda, relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente, é, diria, só assim de forma muito sucinta, muito semelhante aos diplomas já apresentados pelo Grupo Parlamentar do PAN e do CDS-PP. Refiro aqui não só relativamente ao âmbito da aplicação, portanto não traz aqui grande novidade relativamente aos outros projetos de diplomas. Traz aqui uma alteração, no entanto, relativamente ao Dia do Combatente. A tendência tem sido de consagrar o dia em abril. Neste caso concreto, o Bloco de Esquerda propõe a consagração do dia 11 de novembro, coincidido com a data do armistício da Primeira Grande Guerra Mundial. Depois, prevê aqui, eu destaco aqui, como novos direitos, efetivamente, relativamente aos outros diplomas, a pensão mínima de dignidade. Portanto, nas situações em que os antigos combatentes não ofiram o valor semelhante ao salário mínimo nacional, portanto, o Bloco de Esquerda propõe aqui na sua proposta de diploma um recálculo por forma a prefazer este valor mínimo. O que relativamente ao PSD será de, evidentemente, e já antecipando, que será de acomodar, evidentemente. Até na senda daquilo que já foi a nossa proposta relativamente ao Orçamento de Estado para este ano e aquilo que nós consideramos como justo. Depois, relativamente a novos direitos, também salientar a questão da isenção das taxas moderadoras, o que também acontece no diploma do PSD, mas a consagração de um direito de acesso após os 75 anos aos hospitais das Forças Armadas nas mesmas condições militares no ativo, o que para o PSD também será de salientar. E, portanto, julgamos que, relativamente aos outros direitos, é um bocadinho aquilo que já foi considerado pelos outros partidos, portanto, estão reunidas as condições para votar positivamente, abstendo-me eu própria de reservar para plenário, porventura, mais considerações sobre o diploma, na certeza, porém, de que vão ao encontro daqueles que são daquilo que é o entendimento do Partido Social Democrata para esta matéria do Estatuto Antigo Combatente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o Projeto de Lei 193/14 do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao Projeto de Lei do PSD, também vai na ordem de ideias relativamente aos outros projetos aqui apresentados. O Partido Social Democrata apresentou esta iniciativa, cumpre todos os procedimentos regimentais. Naturalmente que elenca um conjunto de direitos que os antigos combatentes deverão possuir, portanto passo aqui a citar alguns, por exemplo a questão do cartão do antigo combatente e do cartão da viúva ou viúvo do antigo combatente, que é também aqui uma novidade, a inscrição de titular de reconhecimento da nação no cartão de cidadão, a isenção de taxas moderadoras, que também vai de encontro o que está plasmado noutras propostas, a gratuidade dos transportes públicos nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, a gratuidade também da entrada em museus e monumentos, depois há um conjunto de outros direitos que também vai ao encontro, como o Banco Único de Defesa, o Centro de Recursos de Stress e Contexto Militar, na Rede Nacional de Apoio. Há aqui também um conjunto de outros direitos, neste caso, a atribuir às viúvas e viúvos de antigos combatentes, particularmente no que concede ao complemento especial de pensão e complemento de pensão. Também, como deputado relator, estou-me eximo de dar aqui a minha opinião, naturalmente que depois, no âmbito da discussão, isso será com certeza objeto. Portanto, só dois pontos para terminar. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei e, nos termos devidos, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que este projeto, que aprova os estatutos, tem condições de ser votado no plenário da Assembleia da República. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Algum dos senhores deputados deseja inscrever-se para se pronunciar sobre as intervenções dos senhores deputados? Dão-se todos por satisfeitos. Aproveito eu para felicitar os senhores deputados relatores pelo trabalho que desenvolveram. Eu penso que no quadro político e parlamentar que já há muitos anos se vem movimentando no nosso país, onde tem sido difícil encontrar áreas de uma grande convergência parlamentar, creio que estando nós perante uma área onde essa convergência parlamentar, estou eu convencido, vai ser possível ser encontrada, acho que nos devemos também satisfazer por isso, porque as democracias também precisam de momentos de grande convergência, de grandes consensos políticos e parlamentares, que corresponderão naturalmente a consensos e convergências sociais, e que aqui estão traduzidas no Parlamento. Espero por isso que o debate de sexta-feira sobre este tema seja capaz de vir a traduzir essa convergência, que nos permitirá, tão rapidamente quanto possível, depois em trabalhos de especialidade nesta comissão, chegar, espero eu, a um texto suficientemente um texto que possa ser aceito por todos. Eu gostaria que nós fôssemos capazes de ter um texto único em torno deste diploma. Seguramente não será o texto que traduzirá tudo aquilo que todos gostaríamos que lá estivesse traduzido, mas seria bom que fôssemos capazes de construir um texto único para que pudesse receber, no dia da sua votação final global, uma expressiva maioria neste Parlamento. Senhores deputados, não tenho, senhora deputada Ana Miguel Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão que coloca e bem sobre a necessidade barra oportunidade de conseguirmos encontrar um texto que reúna ou que reflita as sensibilidades de vários partidos, eu devo dizer que, tendo sido eu a autora e relatora nos diversos diplomas. Portanto, estou em condições de lhe transmitir que eu julgo que esse desiderato será alcançado na medida em que há realmente uma homogeneidade em quase todos os diplomas, não só sobre o âmbito da aplicação. Conforme eu tive a oportunidade de referir há pouco, as diferenças serão mais relativamente a eventuais direitos que poderão ser consagrados para os antigos combatentes, e eu julgo que neste caso, tendo o Governo optado por ter uma Secretaria de Estado com a referência expressa aos antigos combatentes, julgo e espero, lançando já aqui o repto ao Partido Socialista, que junto do Governo também faça alguma força para, no fundo, também acomodar aqueles que são os direitos que, no caso, eu estou a falar no caso do Partido Social Democrata, que é por quem posso falar, que também acomode estes direitos, e da nossa parte nada a obstar. Muito obrigada.
Felizmente, Sra. Deputada, o Governo agora já não é para aqui chamado, portanto, temos que ser nós aqui a resolver esse problema. Muito bem. Sr. Deputado Fernando Grau, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Acrescentar só o seguinte. As grandes questões onde é exigível o consenso são, de facto, uma delas e das principais, a área das Forças Armadas e a área da Defesa Nacional. Agora, nós, entre o Partido Socialista, o PSD, o CDS, direi que há facilidade nesse acordo. Há partidos que têm uma visão diferente da sociedade e da construção internacional das relações existentes, e, portanto, aí já será mais difícil. Mas eu queria fazer um apelo, juntando-me ao seu apelo, no sentido de que, quando aconteçam e existam discordâncias, numa área fundamental como é a defesa, que essas discordâncias sejam manifestadas com elevação. E era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Agora, antes de lhe dar a palavra, Sra. Deputada, ali o Sr. Deputado João Vasconcelos assinou antes. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nesta área, não obstante o Bloco de Esquerda ser um dos partidos que tem uma postura na área da defesa diferente dos partidos que o Sr. Deputado aqui elencou, do PS, do PS e do CDS, naturalmente há matérias em que nós comungamos e somos favoráveis a algum consenso, como esta na questão social, até questão humanitária, não é? E de haver um certo reconhecimento àquelas pessoas, ex-militares, que foram constrangidos, foram obrigados, neste caso concreto, a ir por uma situação em que eles não tiveram outra oportunidade. Portanto, a grande esmagadora, a maioria destas pessoas, portanto, foram constrangidos, deixaram as suas famílias, deixaram as suas terras, e naturalmente é necessário dar um passo importante neste sentido. Não temos grandes problemas aí, portanto, penso que o Bloco de Esquerda também tem feito alguma evolução neste sentido, e é de justiça que sejam reconhecidos alguns direitos, que muitos deles vivem numa situação bastante aflitiva, com dificuldades. Veja-se, por exemplo, noutros países o que tem acontecido, e por vezes há problemas dramáticos que devem ser evitados. Nesta matéria nós não temos problemas nenhuns, Sr. Deputado. É diferente noutros patamares, por exemplo, como sabe, não é? É por isso que também no nosso projeto nós não consideramos, ao contrário de outros projetos, que militares que participam em organizações como, por exemplo, da NATO, não é? E não somos só os únicos, e noutras que não está plasmado neste nosso projeto de lei. Mas temos aqui uma novidade, por exemplo, que espero que seja acolhida pelos outros deputados. Por exemplo, ao contrário de outros projetos, não se considera os ex-militares que participaram nas campanhas de Cabo Verde e Santo Meio Príncipe. Nós consideramos e achamos que devem ser todos abrangidos. Porque, por exemplo, é verdade que não houve guerra nessas ex-colónias, mas também há militares que foram para Angola, para Guiné, foram para Moçambique, foram para algumas cidades em que também não participaram em combates, não tiveram guerra, não participaram. Portanto, é uma questão aqui também de justiça. Portanto, na nossa opinião, acho que deviam ser abrangidos todos, participaram nas antigas ex-colónias. Portanto, esta é uma proposta que temos no nosso projeto de lei. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Está...
Vou fazer uma nota. Quando falava do Governo há pouco, era precisamente por causa do acréscimo de despesa, porque bem sabemos que o nosso diploma tem ali algumas nuances, mas era só esse respeito.
Sr. Deputado Jorge Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para, primeiro, ficar satisfeito com a proposta do Sr. Presidente, pretender que esta Comissão faça um trabalho de consenso para que venha a ser em plenário aprovado um projeto que seja amplamente apoiado. Isto, de facto, de ser combatente não tem a ver com questões políticas nem partidárias. Os que foram combatentes e toda a sociedade não nos perdoará o não reconhecimento do combatente. Assim como não, a sociedade já não nos perdoou o atraso, exatamente, já não nos perdoou o atraso, mas enfim, a ver se ainda recuperamos alguma coisa, a ver se ainda somos capazes. Assim como é transversal para a sociedade toda, as Forças Armadas são intocáveis, quer para partidos, quer para a sociedade. Portanto, cabe-nos aqui a todos nós o apelo que o Sr. Presidente fez, e sermos nós também todos capazes, e o Partido Socialista está inteiramente disponível para, com os outros partidos, fazermos o trabalho que nos compete e que vê se conseguimos que realmente aquilo que foi proposto pelo Sr. Presidente, sejamos capazes de lhe dar esse brinde, que é uma prenda para o Sr. Presidente. O PS está disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que venha embrulhada de um saco juntamente com os enchidos lá de cima. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, não vejo mais inscrições. Srs. Deputados, chegámos ao fim deste ponto de ordem de trabalhos. Eu não tenho nenhum assunto nos outros assuntos. Não sei se algum dos Srs. Deputados tem algum assunto para o ponto 3. Não registo. Srs. Deputados, está encerrada a reunião. Até para a semana. Muito obrigado.